A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
É hora de prosseguir pelo estudo do livro de Jonas, versículo por versículo, aqui no De Volta às Raízes. Como nós estamos vendo, caminhamos agora para o desfecho do livro de Jonas, já passando da metade do capítulo 4. E para a gente entender bem, é muito interessante observar a organização literária de Jonas, construído de maneira quiástica, de uma maneira em que, vamos assim dizer, o início do livro está em sintonia com o desfecho do livro, sendo o centro de Jonas o seu chamado, que aparece nos versículos de 1 a 4 do capítulo 3. Então, olhando para o que vimos no capítulo 4, quando um grande mal atinge Jonas no início, Jonas fica irado ali na segunda parte do versículo 1. Vamos ver o agir do Senhor soberano, depois a oração de Jonas. E agora nós estamos no meio do diálogo entre o Senhor e Jonas. Esse diálogo que aparece aqui é paralelo do terceiro movimento que aparece no início do livro, porque lá no início do livro nós vamos ter o chamado de Jonas, depois Jonas e o Senhor, quando acontece a fuga de Jonas e a tempestade, e aparece o primeiro diálogo, quando o temor de Deus vai aparecer na história, e o diálogo entre Jonas e os marinheiros aparece. E aqui, no paralelo, lá do final do livro, nós vamos ver o diálogo entre Deus e Jonas, e olhando esse diálogo junto com as ações paralelas, nós chegamos aqui ao versículo de número 7, que vai mostrar não só que Deus conversa com Jonas, mas age de maneira a ensinar a Jonas aquilo que ele precisa saber. Então, quando nós chegamos ao versículo 7, depois daquilo que vimos diante da atitude de Jonas, Deus acaba, vamos assim dizer, facilitando ainda mais a sua vida, de modo que ele tem uma sombra especial no abrigo que ele construiu. E nesta sombra agora que foi causada pela plantinha que apareceu. No verso 7, esse Deus que movimenta a realidade, e ele movimenta de uma maneira que isso não pode estar de maneira alguma sob o controle humano. Então Deus, por exemplo, envia a tempestade. É interessante ver os elementos naturais que aparecem no cenário. Ele manda a tempestade, depois ele envia e prepara também o grande peixe. E agora nós vimos a pequena planta que aparece no verso 6. E no verso 7, vejam só que coisa interessante, o mesmo verbo, é o verbo chamado maná em hebraico, e que tem essa ideia de preparar. Deus vai designar, né, mostrando essa ação divina. Ele aparece não só lá no capítulo 2, como nós vimos no versículo 6, e agora ele surge novamente no versículo 7. As traduções, de modo geral, não conseguem preservar essa sintonia literária intencional por causa da estilística da língua portuguesa. Então não dá para dizer que Deus preparou uma lagarta ou um bicho. Fica estranho o uso disso em português. Então as versões colocam: Deus enviou, Deus mandou na manhã do dia seguinte. Algumas versões colocam no alvorecer, na madrugada, no início do novo dia. Surge então essa lagarta na tradução, por exemplo, da NVI. Outras versões vão usar outra expressão, às vezes coloca um bicho, e tem inclusive traduções que dizem verme. A palavra que aparece aqui é a palavra comum que já surgiu no Pentateuco, que é a palavra que significa qualquer tipo de animal semelhante a uma lagarta, um verme, uma palavra muito geral, a palavra tolat, e que vai aparecer no texto bíblico aqui para nos mostrar algo que nos recorda a história do passado. Quando a gente tem, por exemplo, esses bichos que surgem no episódio famoso do maná, que é guardado indevidamente, depois ele cria bichos e os bichos comem, né? Fica aquela coisa que chama atenção de maneira negativa, quando algumas versões traduzem por vermes, gusanos, outros textos do Antigo Testamento. Esta é a palavra mais utilizada e geralmente significa aí uma espécie de pequeno ser invertebrado destruidor. Olhando então para essa realidade, nós vamos descobrir o que a palavra divina vai nos ensinar a respeito disso. O texto então vai dizer que na manhã do dia seguinte, na madrugada do próximo dia, Deus prepara, envia contextualmente. Faz sentido traduzir a palavra bicho, verme, por lagarta, que ataca ou fere literalmente a plantinha, de modo que essa planta vem a ficar seca. A palavra yavesh aparece aqui e mais uma vez o texto vai nos ensinar o que Deus tem a nos dizer através da mensagem de Jonas. Fica muito claro que Deus se apresenta e se revela. Se revela de uma maneira grandiosa. Existem dois elementos que fazem assim história dentro do texto. É que Deus é o Deus do tempo e do espaço. Deus é o Deus do espaço no sentido em que ele está presente nos céus, na terra e no mar, nas coisas grandiosas. Ele mexe naquilo que envolve um espaço geográfico muito maior do que poderia imaginar o profeta Jonas. E esse Deus que age nesse cenário tão grandioso, ele é o Deus que aparece aqui mexendo não só no grande peixe, mas na pequena plantinha, na lagarta, quer dizer, coisas pequenas que são absolutamente imperceptíveis. Então você está falando da grande cidade de Nínive, que tem aí 3 dias para ser percorrida a pé por uma pessoa, e agora o texto concentra a sua atenção na lagarta. Deus é o Deus do detalhe, Deus é o Deus da coisa pequena. Deus é o Deus que age no ambiente onde ninguém está vendo, o que é uma ironia com respeito à atitude presunçosa e arrogante do profeta Jonas, achando que ele pode muito bem dar seu palpite sobre qual deve ser o caminho que Deus deve tomar. Esse Deus que age no eixo do espaço é o Deus do tempo, ele é o Deus da história, é o Deus que resolve agir no momento certo, é o Deus que vai trazer redenção para Nínive quando ele entende que esse é o momento, vai chamar Jonas, mesmo quando parece que Jonas não está preparado para isso. E é o Deus da manhã seguinte, é o Deus que age da madrugada. Então, observe nos textos próximos aqui que nós acabamos de ver, né, essa ideia de que Deus está agindo durante a noite para fazer crescer a planta, conforme nós pudemos observar agora, logo em seguida, na madrugada seguinte, a lagarta ataca a plantinha e ela fica seca, colocando aí Jonas debaixo dessa ação de Deus. Deus entra numa interação importante, intensa com Jonas, com uma finalidade absolutamente didática. E o que chama a nossa atenção é que a gente não para pensar. São coisas pequenas que Deus concede à nossa vida, e às vezes coisas que nem são tão importantes e relevantes, mas que na nossa infantilidade nos dá muita alegria. Então Jonas fez festa por causa da sombra. Jonas comemorou, e o texto do versículo 7 vai terminar simplesmente dizendo o seguinte: que a plantinha agora secou-se, agora acabou, ou seja, é o fim da alegria. A gente precisa pensar se as nossas alegrias estão no lugar certo, se a gente, de fato, se alegra com aquilo que merece essa alegria ou não. Mas independentemente do nosso crescimento que permite a avaliação das nossas alegrias, é verdade que tem tanta coisa boa, ainda que pequena e limitada, que Deus nos permite usufruir, e nós nem sempre estamos reconhecendo que isso é uma bênção divina. Ou seja, agora, aquilo que era o motivo da festa de Jonas se foi, e o que acontecerá com o nosso querido profeta? Quais serão as lições aprendidas quando desliga-se o ar-condicionado e as coisas começam a ficar complicadas? As lições sobre a vida, sobre a história, sobre a ação divina, sobre misericórdia, perdão, aprendizado e crescimento pessoal são impressionantes e extraordinárias no livro de Jonas. Fique ligado, preste atenção, há muita coisa importante para a nossa vida aqui no De Volta às Raízes, no estudo do livro de Jonas.
De Volta às Raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Realização Transmundial.